pilotagem, ela vai pegar tudo, vai realizar novas diretrizes que todos terão a obrigação de cumprir, inclusive os pilotos.
Hoje nós estamos debatendo o tema do momento, que foi a queda do monomotor no bairro Silveira, na região nordeste de Belo Horizonte. Infelizmente, 3 pessoas morreram. 2 pessoas conseguiram se salvar desse grave acidente em terra. Ninguém foi atingido. Eu estive lá no local, acompanhei todo o processo do Corpo de Bombeiros, do SAMU, da Defesa Civil e também a chegada dos investigadores do CENIPA que vieram do Rio de Janeiro. Agora, Hilton, o que me chamou a atenção, dentro de vários acidentes que já ocorreram aqui em Belo Horizonte especificamente, é que a maioria desses acidentes, eles aconteciam logo após a decolagem, às vezes segundos após a decolagem, né? Nós já tivemos no Carlos Prates, que é um aeroporto que foi desativado, acidentes que ocorreram após a decolagem, o avião quase não levantou voo e já caiu. Nesse caso, ele chegou a levantar voo e ficou por minutos voando. Esse tipo de acidente é mais raro, né, Hilton?
André, é o seguinte, a gente sabe que o acidente ele não nasce de um único ato. É preciso que a gente deixe bem clara essa questão. Ele costuma ser o resultado de uma cadeia de eventos, né? E que cadeias são essas, né? Começa até mesmo, como o Estevão já colocou, a questão do planejamento, cultura da empresa, né? A manutenção, se está sendo feita dentro daquilo que está previsto, né? A questão da fadiga do piloto, uma situação de gerenciamento de toda a situação, de tudo que vai envolver o voo naquele momento. Especificamente nessa questão que você colocou da decolagem, a decolagem é uma fase crítica do voo. A gente sabe que ali naquele momento, tudo, até você passar todos os segmentos ali de subida, tudo pode acontecer. Então, para isso, o piloto, como disse o Estevão, ele está treinado, preparado para agir naquele momento em que, caso ocorra uma situação crítica e que não permita que a aeronave chegue numa condição de uma razão positiva de subida para atingir uma altitude de segurança e ele prosseguir o voo. Então, nas condições que está ali, tudo que é feito antes, tudo que é preparado antes, o que a gente chama de briefing, que é feito pelo piloto, ele é preparado, ou seja, ele é treinado em todas aquelas condições que foram colocadas desde o momento em que ele chega na aeronave, como muito bem colocou o Estevão nessa questão, toda a preparação do voo até o momento que ele decola. Então, a gente sabe que pode acontecer na aviação, tudo pode acontecer, né? Desde o momento em que ele pode chegar ali, um estresse na preparação do voo, principalmente na aviação geral, né? O Estevão deve saber muito bem disso, tudo ali, aquela carga de trabalho do piloto, né? Que ele tem que olhar, ele tem que observar e cuidar de todos os itens para que a aeronave esteja, como eu coloquei, a questão do envelope, ele esteja dentro de todas essas informações para quando ele sentar ali, ele decolar, falar, tudo foi feito conforme consta no manual e conforme aquilo que eu treinei, como eu preparei, para que no momento em que, numa fase crítica, como a gente observou ali, o piloto ele estava preparado, treinado para agir naquele momento, de forma que ele levasse a aeronave numa condição até mesmo segura, mesmo com todo o problema que ele tinha ali, mas levar a aeronave naquela condição crítica para um local mais seguro para tirar daquela situação e posar com segurança.
Agora, muita gente fala, né? O aeroporto da Pampulha é um aeroporto mais complicado, está no meio da cidade, muitos leigos falam isso, né? E defendem até, isso foi perguntado para o prefeito de Belo Horizonte, foi lá, você vai agora defender que o aeroporto seja fechado e tudo mais. Estevam, existe isso mesmo? Alguns aeroportos são mais perigosos que os outros? Como é que é isso? Queria que você falasse sobre isso.
André, isso é uma questão que toda vez que acontece algum acidente, ela volta à tona, né? A gente teve isso com Carlos Prata, a gente já teve isso com Congonhas, já teve isso com vários outros aeroportos. E hoje a gente vê de novo, né, por conta de um acidente, vindo à tona isso com a Pampulha. É, na verdade, não. Não existe aeroporto mais perigoso ou menos perigoso. Pode até existir, mas assim, em outras fontes muito diferentes. Por exemplo, um aeródromo muito alto, numa montanha, que aí a gente sabe que quanto mais alto, a altitude mesmo, né? Menor a performance da aeronave, você piora a performance. Aí sim, você pode dizer que você tem um aeroporto mais crítico. Ou um aeroporto com uma pista muito curta, que aí você também vai diminuir, claro, o tamanho do avião. Então existem sim, não vou falar que não, mas existem algumas questões, mas muito diferentes do que está no imaginário das pessoas, que possam sim dizer que um aeroporto é mais crítico. Eu não diria mais perigoso, eu diria mais crítico. E aí toda a operação daquele aeroporto vai ser pensada, vai ser colocada para aquele nível, como bem falou o Wilton, para a gente pegar um nível de risco e diminuir ele num nível realmente baixo. E que aí quem for operar lá consiga, mesmo com aquelas nuances, por exemplo, uma pista muito alta, só vai, a pista vai ter que ser muito maior, por exemplo, ela vai ter que ter 5 quilômetros para poder um avião, um jato, por exemplo, pousar lá. Então, vai ser mitigado. E porque a aviação não aceita nenhum nível de risco alto, tem que sempre ser muito baixo. Mas o caso do aeroporto da Pampulha, assim como era o Carlos Prata, são aeroportos extremamente seguros, aeroportos extremamente conceituados. A gente defendeu muito Carlos Prata, para você ter ideia. A gente fala muito de acidente. O aeroporto Carlos Prates tinha 88 anos de funcionamento e teve 8 acidentes com vítimas. Em vítimas em solo, foram 4 acidentes, foram 4 vítimas em solo que perderam suas vidas, infelizmente. Toda vida a gente sabe que é muito importante, mas infelizmente aconteceu. Mas eu estou querendo só dizer em proporção. O Carlos Prates, na verdade, era muito seguro, era o segundo aeroporto mais movimentado de Minas Gerais. Às vezes as pessoas veem como, só tem alguns aviõezinhos voando ali, mas não, às vezes são aeroportos extremamente movimentados, como é o caso da Pampulha hoje. É um aeroporto extremamente movimentado. É o segundo aeroporto mais movimentado da aviação geral hoje no Brasil. Perde apenas para Congonhas. E Congonhas, já que estamos falando de aeroportos críticos, vamos falar de Congonhas. Congonhas, que hoje é provavelmente o aeroporto mais movimentado do Brasil, está incrustado dentro dos prédios. E quando acontecer um acidente, não se fala em fechar o aeroporto, se fala em mitigar os riscos. Construíram lá, por exemplo, aquele sistema EMAS, né, que são os finais da pista hoje, que construíram concreto poroso, que caso a aeronave ultrapasse, ela afunda ali, é totalmente freada, não tem mais o perigo de sair. Então é isso que a gente tem que fazer quando acontece algum acidente. Se chegar à conclusão de que um dos fatores contribuintes, né, como a gente vem falando, né, o Wilton e eu, são vários, mas se um deles, e não é o, a gente não vê que esse é o caso, por exemplo, desse último acidente agora na Pampulha, mas se identificar que pode ter alguma contribuição, o que, que pode ser feito para mitigar isso? É isso que tem que ser feito e é isso que será feito. Mas com certeza continua sendo um aeroporto extremamente seguro. Os números dizem por si só, eu não vou lembrar os números exatos da Pampulha, mas acho que a Pampulha teve 12 acidentes em quase 100 anos de existência. E, de novo, é um aeroporto extremamente movimentado. Se a gente for parar para pensar, eu até falei com um colega seu, André, em outra entrevista, que você acha que é mais absurdo e perigoso? Um avião caindo, infelizmente, em cima de uma casa ou um caminhão? Se você for pegar o histórico do anel rodoviário, a gente tem um histórico enorme de caminhões caindo em cima de casas, e com detalhe, não é quebrando um muro, não. É devastando. Teve um agora em janeiro, dia 4 ou 6 de janeiro, teve um caminhão que ele varreu duas casas e ainda danificou outras duas. E não se fala no assunto. Não se fala, varreu duas casas. Já teve outros que explodiram, que incendiaram casas. Enfim, mas o avião, que na verdade até nesse ponto, por ser de pequeno porte, o impacto é muito menor, justamente por ser tão raro, por ser algo tão surpreende porque é raro, ele acaba criando essa comoção. E aí é importante realmente a gente trazer informação e falar, gente, não, é muito seguro, tanto é que acontece muito pouco com um aeroporto que é um dos mais movimentados do nosso país. E tudo vai ser investigado para que, pelo menos dessa forma, nunca mais aconteça. E a aviação vai se reinventando e ficando cada vez ainda mais seguro.
Só para que as pessoas possam saber, nós estamos num programa na Cidade de Açúcar de Esclarecimento. O aeroporto da Pampulha chama Carlos Drummond de Andrade, em homenagem ao poeta de Itapira, ao maior poeta brasileiro de todos os tempos. Ô, Wilton, agora vamos falar, né, já estamos encaminhando para a última parte do programa, sobre agora a investigação. Os investigadores do CENIPA já estiveram lá no local, entrevistaram pessoas. Por exemplo, a carcaça lá do avião, ela vai para o pátio do CEMIP, ela é devolvida para o dono. Como é que funciona agora esse processo de investigação?
Todas essas as partes, né, da aeronave, ela vai ser levada lá para o CENIPA. Isso é feito toda a análise dentro de um laboratório com agentes que são específicos para cada item que vai ser investigado, que vai ser verificado, para entender o que aconteceu. Então, motor, hélice, empenagem, a própria carenagem ali do avião, trem de pouso. Todas essas peças, né, elas são levadas para lá para que o investigador, o agente do CENIPA, possa entender, com a combinação de fatores, de tudo que aconteceu ali, entender o que aconteceu, né, quais foram os fatores que contribuíram para que a aeronave tenha tido aquela situação crítica de voo, aquela emergência, e levou à condição do acidente. Então, só através dessa investigação técnica é que a gente vai entender quais foram os fatores e também saber que o trabalho do CENIPA, ele é preventivo, né? Ou seja, a partir daí, a gente, fechado esse relatório preliminar, caminhamos para um relatório final, e o relatório final é que vai apontar os fatores que contribuíram para o acidente e fazer as recomendações para que não venha ocorrer um novo acidente ali na forma como aconteceu.
Agora, Hilton, só para que as pessoas possam saber, todo mundo fica curioso: ah, meu Deus, será que amanhã vai sair uma notícia? Ah, amanhã vai falar que foi isso, vai falar que foi aquilo. Geralmente, qual que é o prazo para o preliminar e para o final? Geralmente, eu sei que não tem um prazo exato, mas geralmente.
O preliminar, ele gira em torno de 30 dias, né? O CENIPA tem para fazer essa investigação. Agora, dentro da norma da MSA 33, lá no seu item, acho que 716, ele fala aí, quando você passa de um período de um ano para o relatório final, você ter um relatório intermediário. Né? Através desse relatório intermediário, a gente tem as informações de como está prosseguindo a investigação e toda a análise que está sendo feita para poder fechar um relatório final. E gira em torno aí a partir de um ano, seria o prazo que é estimado aí pelo CENIPA.
Então, eu gostaria de agradecer muito ao Hilton Raiol, especialista em segurança, em direito, e também ele é perito em aviação. Gostaria de agradecer muito o Estevam Valesques, piloto e também instrutor. Esse foi o Acidente de Ação. Muito obrigado a vocês por todos os esclarecimentos.
Agradeço, André, o convite, ter feito aqui. É uma honra, poder estar aqui compartilhando conhecimento e experiência. Agradecer também ao Estevam estar aqui também nesse bate-papo, né, Estevam? Muito obrigado também. E foi muito bom, foi agradável. E é realmente muito difícil, né, a gente poder estar falando de acidente, né? Mas é importante a gente trazer algumas informações para o público, né? E muito obrigado pelo convite.
Obrigado, Estevam.
Obrigado, André. Obrigado aos ouvintes. Agradeço também ao Hilton. Foi realmente um momento muito importante para a gente poder trazer um pouquinho também, né, de afago, um pouco de conhecimento e um pouco de informação para as pessoas. Agradecemos aí a oportunidade de podermos ter esse bate-papo.
Esse foi o A Cidade é Sua, a Transamérica agora é TMC. Até semana que vem, sempre com um assunto de muita importância.
A Cidade é Sua. Quem escuta, sabe.
Uma hora e 59 minutos e a gente muda de assunto aqui para falar dos números do varejo que indicam um começo de ano positivo para a economia. O repórter Ângelo Sfer conta os detalhes para a gente.
O varejo brasileiro registrou crescimento de 2,4% no primeiro trimestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a pesquisa do IBGE, a receita nominal do setor em todo o país também apresentou bons dados, avançou 4,2% neste mesmo período. O resultado nacional foi impulsionado principalmente pelos setores de artigos de uso pessoal, produtos farmacêuticos e hipermercados, foram os setores de destaque. Entre as regiões, o Paraná se destacou com uma alta de quase 5%, superando estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, que tiveram um desempenho zerado no trimestre. Já no comércio varejista ampliado, que inclui a venda de veículos e materiais de construção, a média nacional ficou em 0,3%. O desempenho geral indica a manutenção do consumo no mercado brasileiro, pelo menos neste começo de ano.
2 horas em ponto pelo horário de Brasília.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda um zap pra contar a opinião que tem você. Manda um zap pra opinar no zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
Bom dia para você que sintoniza a programação da TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC, o programa que atualiza aqui os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo, para que você não perca nenhum detalhe do que está acontecendo. Se você está em São Paulo ou Brasília, sintoniza a nossa programação em 100.1 FM. Confira aí no dial do seu rádio. No Rio de Janeiro, 101.3, em Recife, 92.7 e em Belo Horizonte, 88.7. Continue aqui com a gente, porque o Brasil inteiro já está conectado na rede TMC. Eu aproveito já para mandar um abraço pro Tony Procópio, que está na Labuta, em Recife. Ele fala: bom dia, Mário Augusto. Na Labuta, aqui em Recife, Pernambuco. Tony Procópio, um ótimo trabalho para você, meu querido. Tudo de bom. Que você consiga terminar o seu expediente aí com tranquilidade e sem nenhuma ocorrência, hein? E o WhatsApp da TMC está aberto à sua participação. Você pode mandar a sua mensagem, comentar sobre algum dos assuntos que nós tratamos aqui no Amanhã TMC, pode mandar a sua sugestão de pauta, de entrevista, de reportagem, ou fazer como o Tony Procópio. Simplesmente mandar o seu bom dia e informar pra gente de onde você nos ouve e por qual meio você acompanha a rádio TMC. Tem muitas formas de a gente fazer isso. Pelo dial do rádio, o rádio físico, o aparelho do rádio, que não sai de moda, né? Continua na moda, não sai nunca. E temos também outras alternativas mais high-tech, mais modernas, como o acesso pela internet em www.tmc.com.br, clicando no botão ao vivo, ou também baixando o app da TMC na loja de aplicativos do seu celular. São várias formas de conexão que levam ao mesmo lugar, a frequência da TMC. Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. Para você que ainda não tem o WhatsApp da TMC, anote aí. É o 11 97221-1001. 11, que é o prefixo de São Paulo, mas que é necessário para você que está fora de São Paulo para fazer a conexão aqui conosco. 97221-1001. Você manda a sua mensagem e eu compartilho com os demais ouvintes do Amanhã TMC. Duas horas e quatro minutos, é hora do nosso giro de informação aqui no Amanhã TMC.
Vem pra te atualizar.
Vem, se importa pra você.
O senador Flávio Bolsonaro divulgou uma nota oficial nesta quinta-feira para responder às denúncias envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e a captação de recursos para um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A manifestação aconteceu depois do vazamento de um áudio em que Flávio Bolsonaro cobra de Vorcaro cerca de 61 milhões de reais para financiar a produção audiovisual Dark Horse. Na nota, o senador afirma que atuou apenas na busca de investidores privados para um projeto cultural produzido nos Estados Unidos sem uso de dinheiro público, incentivos fiscais ou recursos do governo. Segundo Flávio, a relação com Daniel Vorcaro ocorreu exclusivamente no contexto da captação de investimentos para o filme. O parlamentar também negou qualquer favorecimento político, empréstimo pessoal, vantagem indevida ou repasse de dinheiro ao deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Flávio Bolsonaro afirmou ainda que os recursos seriam destinados a um fundo específico da produção com estrutura jurídica própria e fiscalização nos Estados Unidos. Na defesa, o senador destacou que o contato com Vorcaro ocorreu em 2024, antes de as acusações contra o empresário se tornarem públicas. Segundo ele, naquele período, Daniel Vorcaro participava normalmente do mercado financeiro e de eventos empresariais no Brasil e no exterior. A nota também afirma que a relação entre os dois foi encerrada depois do surgimento das denúncias e da suspensão dos investimentos previstos para o projeto. Flávio Bolsonaro criticou ainda tentativas de relacionar o caso ao governo federal e ao PT. O senador declarou que não aceita comparações com episódios envolvendo integrantes da atual gestão e afirmou que não houve reuniões fora da agenda oficial, pagamentos a membros do governo ou promessas de favorecimento ao empresário. Ao final dessa manifestação, o parlamentar defendeu que o caso seja investigado com rigor e transparência e reafirmou o apoio à instalação de uma CPI para investigar o Banco Master. Ainda falando deste assunto, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, saiu em defesa do senador Flávio Bolsonaro depois da repercussão de áudios em que o parlamentar cobra pagamentos do banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo Tarcísio, o caso não deve prejudicar uma possível candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. O governador afirmou: "Acho que não enfraquece a candidatura de Flávio Bolsonaro. Existe uma fadiga do PT em vender esperança." Tarcísio também disse que o senador tentou esclarecer rapidamente o episódio. Segundo ele, Flávio imediatamente procurou dar os esclarecimentos, falou do que se tratava. O governador ainda comentou a repercussão do caso envolvendo o Banco Master e afirmou que o tema está no centro das atenções dos brasileiros. Ele disse: "Hoje o escândalo do Banco Master está no centro das atenções de todos os brasileiros. Brasileiro não tolera mais corrupção." O Supremo Tribunal Federal validou por unanimidade nesta quinta-feira a Lei da Igualdade Salarial. Com a decisão, continua valendo a regra que obriga empresas a divulgarem informações sobre salários e apresentarem medidas para combater diferenças de remuneração entre homens e mulheres. Na prática, empresas com mais de 100 funcionários terão que tornar públicos os critérios usados para definir salários e criar planos para reduzir desigualdades no ambiente de trabalho. Quem descumprir a lei pode pagar multa de até 3% da folha de pagamento. A ação no STF foi apresentada pela Confederação Nacional da Indústria, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e pelo Partido Novo. As entidades argumentavam que a legislação poderia violar o direito de defesa das empresas e expor informações consideradas sensíveis. Já a Central Única dos Trabalhadores e sindicatos dos setores metalúrgico e têxtil defenderam a manutenção integral da norma. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, votou pela constitucionalidade da lei, retirando apenas trechos que permitiam punições sem garantir defesa prévia às empresas. Os demais ministros acompanharam o entendimento do relator.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Pra te atualizar. Vem.
2:10 pelo horário de Brasília. E agora você confere uma das grandes atrações da grade de programação da TMC. Eu me refiro ao episódio do Imprevista. Neste episódio, Joana Treptow recebe Drauzio Varella para uma conversa profunda sobre saúde e comportamento e os desafios da vida moderna. Vamos acompanhar.
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC, com Joana Treptow.
Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Imprevista, um programa de entrevistas que não é sobre respostas prontas, é um podcast sobre caminhos. Aqui a gente não parte de um roteiro fechado, parte, acima de tudo, da curiosidade. É sobre escolhas, é sobre dúvidas, sobre contradições, tudo aquilo que não cabe, muitas vezes, na versão pública de uma história. Meu nome é Joana Treptow, todas as quintas-feiras eu chego aqui com um episódio novo do Imprevista e o nosso convidado de hoje é muito especial. Para apresentá-lo, quero dizer que tem gente que passa a vida tentando entender os outros, mas também tem gente que faz disso um compromisso, quase que uma inquietação permanente. O nosso convidado escolheu estar onde a vida mostra suas camadas mais duras, nos lugares onde muita gente evita olhar. Nos hospitais, diante da doença, nos presídios, diante do erro, na Amazônia, no mundo afora, diante do abandono, diante da desigualdade, na comunicação que é tão plural, precisa ter cuidado, responsabilidade, em tantos lugares. E sempre com o mesmo ponto de partida, a curiosidade pelo ser humano, sem pressa de julgar, com disposição para escutar. Mas talvez o que mais diga sobre o nosso convidado de hoje não seja só o fato dele estar nesses lugares, mas sim também o fato dele se aproximar das pessoas, o jeito como ele se aproxima das pessoas, a insistência que tem em ver a humanidade onde muita gente só vê rótulo e na capacidade de estar presente de verdade quando alguém está mais vulnerável, quando alguém mais precisa. Médico, escritor, comunicador há 30 anos, alguém que passou a vida tentando entender o outro e no caminho ajudou tanta gente, a gente a se entender também. Com a gente aqui, Drauzio Varella. Muito obrigada.
Muito obrigado, Joana. É um prazer estar aqui com você.
Drauzio, aqui a gente sempre tem acesso a fontes privilegiadas que nos trazem informação sobre os nossos entrevistados. E a nossa fonte é uma pessoa que convive com você desde que nasceu e que nos trouxe muita informação. Ela disse que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, você é uma pessoa que tira sarro de você mesmo, que ri muito, é piadista, você não se leva tão a sério. Houve algum momento em que você percebeu que o humor era necessário para sobreviver ao que nós vemos e você vê todos os dias?
Oi, Jana, eu acho que sempre foi assim. Eu não gosto muito dessas pessoas que se levam a sério, que se colocam de um jeito como se fossem superiores e tal. Porque todos nós temos diversos lados, né? Tem momentos que você acha que o que você está fazendo é muito importante. Tem momentos que você acha que está sendo ridículo. Tem momentos que você acha que não está legal, que você está fazendo tudo errado. E eu acho que você tem que ter essa visão crítica de si mesmo, né? Porque isso também aproxima você das outras pessoas.
Tem momentos que você se acha ridículo, que você não sabe o que você está fazendo?
Nossa, não é que eu não saiba o que eu estou fazendo.
Não, na
pior,
prática.
Eu tenho consciência de que eu estou agindo de forma ridícula. Isso acontece, claro que acontece.
Mas no dia a dia, assim, agora, com as redes sociais, o que nós mais vemos são pessoas tendo muita certeza de si, seguras, de como elas são impressionantes. Eu sou especialista nisso, eu sei muito sobre aquilo. As pessoas querem se mostrar. Isso daí, para você, não é o caminho.
não é o caminho. Não é assim que eu sou, não é assim que eu fui criado, de jeito nenhum. Ao contrário, eu sempre estou cheio de dúvidas, não é? E sempre tenho um pouco de desconfiança de pessoas que têm tantas certezas assim. Porque quando você chega perto delas, muitas vezes você sente que aquela certeza toda é, na verdade, uma defesa e uma forma de mascarar a insegurança. Não há porquê. Todos nós temos inseguranças, muitas vezes, não é? E você não pode perder essas características, porque senão você fica desumano no sentido de perder a humanidade. Se você tem certezas o tempo inteiro, está falando para os outros, impondo regras e tudo, você se afasta das pessoas verdadeiras, não é?
Mas você é uma referência para o Brasil inteiro. Imagino que você seja reconhecido em qualquer lugar onde você vá. Você realmente é muito familiar. E a figura do médico sempre foi, talvez um pouco mais no passado, ligada a uma credibilidade, a uma autoridade, a uma seriedade. Você está propondo que não é necessário ser assim. Você foge um pouquinho, sempre fugiu desse caminho mais tradicional?
Sempre, Joana, sempre. Eu fui formado aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, e naquela época, estamos falando de quase 60 anos atrás, ou de 60 anos atrás, os médicos eram os donos do saber. E eles consideravam os pacientes pessoas ignorantes que deviam obedecê-los. Então ele dizia, olha, você ia ao médico, ele te examinava, dizia, examinavam naquela época, hoje é uma coisa mais difícil. Mas eles examinavam, pegavam um receituário, você sentava ali, você vai tomar esses medicamentos aqui, vai tomar esses remédios. Escrevia com garranchos que você não entendia. O farmacêutico é que ia decifrar aqueles hieroglifos que ele fazia. E você não podia discutir, você tinha que fazer o que ele mandou. Se você voltava depois para a consulta, ele dizia, mas também você não fez o que eu te mandei fazer. Não é que eu te sugeri, eu te mandei fazer. Então esse papel autoritário do médico ficou no passado. O médico é como um arquiteto. Você pensa o seguinte, você vai fazer uma casa. Você aceitaria que um arquiteto dizer, olha, tua casa vai ser assim, 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 tantos quartos, a sala vai ser aqui, o banheiro ali? Claro que não. Ele senta com você e diz, o que você quer? Como é que você quer a casa? Quantas pessoas vão morar lá? De que maneira? Para que você vai usar a casa? Você recebe muita gente? Quer dar festa na casa? Enfim, todas as suas necessidades, ele vai tentar, tecnicamente, porque ele conhece a técnica, a forma de satisfazê-las. E a medicina tem que ser a mesma coisa. Você vai ao médico, você diz, olha, eu estou com um problema X. Não existem duas pessoas iguais. Os organismos são diferentes, os desejos são diferentes, o estilo de vida é diferente. Uma solução para o seu caso não serve para outro que tem exatamente a mesma doença, o mesmo problema, mas uma vida que não é igual à sua. Então, o que mudou na medicina moderna, o que é? É o médico que chega e diz, olha, no seu caso, na sua situação, nós temos as seguintes soluções, temos os seguintes caminhos. E a partir daí, esse caminho é discutido com aquela pessoa. Porque você pode dizer, olha, eu tenho que fazer tal tipo de tratamento que me obriga a fazer fisioterapia 5 vezes por semana. E aí você diz, eu não tenho condição. Como é que nós vamos entrar nesse acordo aqui para que você possa fazer a fisioterapia, mas adaptada à vida que você leva? Então, nesse sentido que eu digo que o médico parece uma função parecida com a do arquiteto. Ele vai ver as suas necessidades e conjuntamente vocês vão decidir qual é o tratamento mais adequado.
Quando você pensa com todas essas mudanças na medicina, na sociedade, no comportamento das pessoas, na forma de consumo, de hábito das pessoas, quando você olha lá para trás, quando você decidiu fazer medicina, suas convicções, seus desejos, seus sonhos, e aí você olha hoje como as coisas estão, por onde você percorreu, você conseguiu corresponder à sua própria expectativa? Superou? Foi totalmente diferente? Qual é o balanço que hoje você consegue fazer?
Eu não consigo nem comparar, Joana. Não consigo nem comparar. Quando eu me formei, o problema do Brasil, os problemas médicos brasileiros, eram as epidemias que corriam pelo interior. Eram as endemias rurais. Endemias rurais o que eram? Era esquistossomose, doença de Chagas, malária, verminose. Essas eram as endemias rurais. O Brasil era um país rural. Me formei em 1967, portanto, eu fiz medicina durante a década de 1960. E as endemias rurais, os pacientes vinham do interior, do Brasil afora, aí, dos mais longínquos recantos do país, e desabavam no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, onde eu fiz internato e a residência, como todos os meus colegas da época. Então, esses eram os problemas. Eu vi gente morrer por ascaris, que é aquela popular lombriga, né? Um verme que formava novelos no intestino, obstruía o intestino, e a pessoa acabava, se não fosse atendida e operada rapidamente para desobstruir, podia morrer, e muitos morriam. Eu vi criança morrer com insuficiência respiratória, sufocada por novelos de ascaris, porque o ascaris tem uma fase do ciclo biológico dele, que ele migra pelos órgãos e pode chegar na traqueia. Então, sufocava a criança. Vi duas ou três crianças perderem a vida assim. Então, era uma medicina completamente diferente de hoje. A grande massa da população era de crianças. Hoje, a faixa da população que mais cresce é que está acima de 60 anos. Houve uma mudança, uma reversão da pirâmide. Completamente. Então, hoje nós temos as doenças crônicas. É outra realidade muito diferente daquela em que eu me formei.
Já que você falou sobre morte de crianças, você passou toda a sua história, vida, carreira, trajetória, convivendo com a finitude de perto. Ainda convive. A morte, em algum momento, te assustou? Ver criancinha morrendo por causa doença que poderia ser revertida, por falta de estrutura, essas coisas que a gente olha e fala, nossa, não precisava. Em algum momento a morte foi uma questão para você?
Sempre, claro. E nunca me assustou, mas me revoltou muitas vezes. Esse exemplo que você deu das crianças, olha, no Hospital das Clínicas, a gente passava pelo pronto, todos os internos, residentes da área de clínica, passavam pela pediatria, pronto-socorro de pediatria. São Paulo, naquela época, era uma cidade muito menor do que é hoje. Mas era uma cidade que estava recebendo uma quantidade muito grande de imigrantes. Cada vez que tinha uma seca no Nordeste, eles vinham para São Paulo. Porque aqui tinha emprego. São Paulo estava crescendo, os prédios sendo construídos na cidade, e tinha emprego para todo mundo. Você passava na frente das obras, eles punham uma coisa de madeira, onde eles iam encaixando, introduzindo umas tábuas que vinha. Precisa-se de carpinteiros, azulejistas, toda a obra tinha uma lista de empregos para as pessoas. E os que não tinham, que saíam da lavoura, não sabiam fazer nada na construção civil, eram admitidos como serventes. Então, se tinha um servente de pedreiro, era o que? Ia buscar as pedras, ia buscar os tijolos, ia trazer as ferramentas e tal. E ele ia aprendendo e subir. São Paulo virou uma cidade nordestina, né? A maior cidade nordestina do país. Onde iam morar essas pessoas? Iam morar na periferia. A periferia de São Paulo, nos anos 60, 70 e até 80, foi inchando. Porque cada um ia lá e construía um barraco e passava a viver ali sem água encanada, sem saneamento básico. Então, o que acontecia com as crianças? Elas se contaminavam, tinham diarreia, desidratavam. E a dificuldade de levá-las para o centro da cidade, que não tinha metrô, não tinha linhas de ônibus regulares em muitos lugares e tudo. A dificuldade para chegar no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, que era um dos raros locais onde elas seriam atendidas, muitas vezes chegavam numa condição muito debilitada. Às vezes chegavam em choque, chocadas. E você ficava ali, elas ficavam... Tinha um lugar no Hospital das Clínicas, ali tinha umas caminhas, nem era cama, eram umas coisas de madeira assim, com um colchãozinho em cima, uma pequena grade, e a mãe ficava sentada numa cadeira ao lado da criança. E essas crianças, você tinha que ser hidratadas, e a gente ficava, era uma quantidade absurda. Você estava tratando de uma criança aqui, que estava grave, e morria uma que estava atrás de você. E o sofrimento daquelas mulheres que ficavam ali, quando morria uma criança, todas choravam. Todas choravam. Depois caía um silêncio e aí as coisas iam voltando ao normal. A gente chegava a perder 3, 4 crianças num plantão de 12 horas. Você imagina. Eu saía do hospital absolutamente revoltado. Como é que é possível a gente conviver com essa tragédia que atinge tanta gente? Isso, felizmente, essa realidade foi mudando hoje. Quando morre uma criança, fica todo mundo chocado, né? Então, esse impacto dessa morte por falta de atendimento, por falta de condições sociais, foi muito, muito importante na minha carreira, porque me deu mesmo uma visão geral de que em que país nós vivíamos na época.
Eu imagino, deve ser muito difícil a vontade de querer salvar e socorrer e resolver. Não há estrutura, não tem como chegar a todos. Mas isso me leva a um questionamento. Assim, a medicina, havendo condição, havendo estrutura, salva vidas. Mas também há casos em que não. Então a gente tem uma ideia de controle de vida que pode ser contraditória, controversa. Até que ponto é que nós conseguimos controlar a vida?
Acho que a gente controla muito pouco. Controla muito pouco, porque qual é a única certeza absoluta que você tem na vida?
A morte.
Que você vai morrer, não é? Não há outra certeza absoluta. Tudo pode acontecer e pode não acontecer também. A gente é cheio de dúvidas. A morte, não. A gente tem muita dificuldade de conviver com essa realidade, não é? Todo mundo fala, claro, um dia eu vou morrer. Mas um dia muito distante, sempre.
Que nunca vai chegar.
Que nunca vai chegar.
Está longe.
Tenha você 20 ou 90 anos, não é? Mas a gente procura não pensar nisso. E ao contrário, a gente tem que pensar. Porque período que nós estamos aqui na Terra, né? É esse. Nasceu, você não era nada antes. Depois que você morrer, você vai ser o que você, que a tua imaginação quiser, não é? Mas que existe um limite, existe. Às vezes eu vejo, gente dizendo assim, mas a vida, se for só isso, aí não vale a pena. Pô, só isso? Você nasce, cresce, se alimenta. Tem prazeres a vida inteira. Não estou falando do prazer sexual só. Estou falando do prazer, sei lá, de entrar embaixo do chuveiro um dia que está muito cansado e ver aquela água quente, gostosa, relaxante, não é?
Prazer que eu estou tendo falando aqui com você.
E eu com você. Prazer do que a gente vai comer no almoço, não é? A vida é cheia de prazeres. Você sabe que uma vez tinha um funcionário lá, um carcereiro na detenção, no Carandiru, não, o senhor Araújo. O senhor Araújo é um negro forte, atarracado, assim. E um homem que tinha tido uma vida muito dura. Ele, além de trabalhar na cadeia, que é um trabalho difícil, ele chegou a perder 3 filhos no mesmo ano. Crianças, de doença. 2 tinham, acho que, 8 ou 9 anos, 1 tinha 12. Esse que tinha 12 estava brincando, jogando basquete sozinho numa tabela com um cesto que ele tinha, caiu morto por uma hemorragia cerebral. E ele era um homem muito experiente, conhecedor da vida, tinha amadurecido no meio dessas tragédias todas. E um dia eu cheguei na cadeia, ele tinha almoçado e estava sentado ali naquele pátio interno do Carandiru que chamava Divinéia. E eu fui falar com ele. E aí começamos a conversar e eu disse para ele, Araújo, você é um homem feliz, não é? Ele falou, ah, doutor, a vida sabendo levar é uma festa. E eu fiquei com essa frase na cabeça, porque é uma frase de alto conteúdo filosófico, né? Sabendo levar. Pode ser uma tragédia também, se você não souber levar, não é? E a festa, o conceito de festa, eu acho que é um conceito precioso. Porque é uma festa no total, se você sabe levar. E essa festa, um dia acaba. E você, uma coisa que eu defendo agora, assim, até politicamente, você tem que ter o direito de definir qual é a hora que você quer sair da festa.
Eu ia falar com você sobre isso, é um assunto delicado. A morte é um tabu. Tabu maior ainda é você desejar morrer. Até uma dificuldade de algumas pessoas conversarem sobre morte com a família. Eu já falei com a minha família que se eu morrer, eu gostaria que isso acontecesse. Eu tenho 32 anos. Quando você começa essa conversa, viram para você e falam assim, ah, pelo amor de Deus, para com isso. Mas eu tenho direito a ter os meus desejos ouvidos. E é uma questão cultural. Aqui não se fala disso. Mas outros países têm discussões avançadas. Não só sobre eutanásia, sobre suicídio assistido, sobre morte assistida, quando a pessoa está com uma condição de saúde muito frágil, vulnerável e não deseja mais viver. Como é que você enxerga essa escolha?
Olha, eu faço parte de um movimento, de uma associação chamada Eu Decido, que pretende que você tenha esse poder de decisão. Porque se eu te perguntar se você quer viver muito, você vai dizer que sim. Se a segunda pergunta for a qualquer preço, você vai dizer que não. Na verdade, ninguém quer ficar jogado numa cama sem poder sair, dependendo de todos para tudo. Uma sonda nasogástrica, uma sonda urinária, tomando soro o dia inteiro e muitas vezes sem reconhecer, quer reconhecer as pessoas que você mais ama, mais amou no caso. Mas ninguém quer viver assim. E, no entanto, nós temos uma legislação do Brasil que não tenta encaminhar esse problema. Ninguém quer viver a qualquer preço. Todo mundo quer viver máximo e tal, mas enquanto estiver bem, não é? E nós temos que pensar nisso, especialmente agora com a população envelhecendo, especialmente agora com esse aumento brutal do número de casos de demências, em que você vai perdendo completamente a condição de conviver com os outros.
Trazio, nós estamos falando de doenças, de condições que agravam a saúde física. Mas a dor, o sofrimento, ele pode matar?
Claro que pode, porque você tem dois tipos, grandes tipos de sofrimento. Nós temos o sofrimento físico causado por um problema claramente definido. Sei lá, um tumor provoca compressão na parte, em alguns nervos, que provoca dor. Um tumor que se espalhou para os ossos e provoca dor. Isso é um tipo de sofrimento. E você tem o sofrimento mental, né? São os males da alma, né? Que hoje cada vez mais frequentes, né? E esses, num certo sentido, são até piores, né?
Eles não são tangíveis.
É, porque você não tem um diagnóstico claro, você não consegue dizer, eu faço tal exame e vejo que você está numa depressão profunda. Não existe esse exame. Você tem que se basear nos dados clínicos e esses são muitas vezes subjetivos, né? Um grande problema para você pode não ser problema nenhum para mim e vice-versa, não é? Então, e a sociedade que nós vivemos hoje, essa forma de viver, é uma forma de viver nova. Nova. Nunca as gerações que nos antecederam não passaram por esse tipo de experiência. Morar em cidades grandes, fechados em apartamentos, todos nós, uma vida que foi ficando cada vez mais solitária. Você hoje, para visitar seus pais, você precisa escolher o dia da semana, porque pode levar uma hora e meia para chegar na casa deles. As cidades cresceram muito. Hoje ninguém mais tem amigos de infância. Os amigos de infância se espalharam pelo país e por, às vezes, por vários países, não é? A tendência da gente é ficar sozinha, cada vez mais sozinhos. Mas nós somos animais gregários. Como é que nós sobrevivemos, Joana? Nós descendemos de quem? Daqueles primatas que viviam na parte central da África, ali, Etiópia, aquela região, que de repente começaram a tiveram que descer das árvores, que faltava alimento, e eles tiveram que andar pelas savanas. E andavam e foram adotando a posição bípede, né? E animais pequenos, você pega esses hominídeos que você encontra nos museus, eles são assim, tem o quê? 80, 90 centímetros.
Como os pigmeus.
É, são esqueletos débeis. Nós éramos, os nossos ancestrais mais distantes eram animais muito fracos. A África até hoje tem leão, tem tudo quanto é bicho. Você imagina naquela época, qual era a chance de sobrevivência? Zero. Como é que eles, por que que eles não foram eliminados? Porque eles souberam formar grupos. E aí, em grupo, sim, em grupo, conseguiam se defender. Então, a formação do grupo é essencial, foi essencial para a sobrevivência da espécie humana. E a seleção natural fez esses grupos chegarem até nós. Por isso é que chega um sábado, está sozinho em casa, liga para uma amiga, não pode sair, liga para um amigo, viajou, e você fica deprimida por causa de um sábado que você ficou sozinha. A gente não sabe ficar sozinha, a gente gosta de estar enturmado, né?
A gente gosta de estar acompanhado. Você falou sobre essas mudanças da modernidade, da sociedade. Nós nunca tivemos o que nós temos hoje. Eu queria saber, qual você acha que é o maior mal da juventude?
Hoje? Bom, primeiro precisa entender o que é juventude, né? A adolescência hoje é muito longa. A geração anterior à minha, não havia adolescência. Eu nasci num bairro operário, no bairro do Brás, e ali a rotina qual era? O menino chegava aos 14 anos, parava de estudar. Não interessa onde ele estava, parava de estudar e ia trabalhar nas fábricas. No interior, o Brasil era um país agrícola ainda naquele tempo. Um menino de 7 anos ganhava uma enxada menorzinha e estava trabalhando, ajudando a família. A menina, já antes até, começava a cuidar dos irmãos mais novos e ajudar a mãe no preparo, nos cuidados com a casa e no preparo da comida. Não havia adolescência. Adolescência é um fenômeno moderno. A minha geração foi a primeira a ter adolescência, a poder estudar, a poder chegar na universidade quando as condições permitiam. E essa geração criou os filhos de uma outra forma. E houve uma melhora da situação econômica do país muito grande. O Brasil ainda tem muita dificuldade, mas quando você compara com o passado, não remoto de 200 anos, mas o passado imediato aí dos anos 1950, 1960, uma melhora muito grande. E aí nós começamos a ter adolescentes. Hoje a adolescência é considerada dos 14 aos 25 anos.
Não, é, aos 25?
Aos 25 anos, é considerada adolescência. Para alguns até aos 40, 45, que moram na casa dos pais, reclamam da comida, da roupa lavada, né? É uma mudança muito, muito grande.
Então mesmo. Seria a falta de independência um grande mal da nossa sociedade?
Eu acho que não, sabe? Eu acho que você, quando a gente fala essas coisas, a gente se baseia nesses exemplos. O menino que está aí, 40 anos de idade, é um homem feito e tal, e ainda depende dos pais para sobreviver, não trabalha, ou enfim, não consegue viver sozinho, se arrumar na vida. Mas a maioria não é assim. A maioria está aí trabalhando, lutando, fazendo as coisas. O mundo caminha para frente, João. Às vezes a gente pega esses exemplos e acha, ah, não, no meu tempo. Eu não gosto disso. Eu não falo no meu tempo. Meu tempo é hoje. Com o seu tempo também é hoje. Eu não gosto por quê? Porque a memória é traiçoeira. A memória edita. A memória tira as memórias ruins e deixa só as boas. Eu vejo o pessoal, os velhos da minha geração, falando, não, São Paulo naquele tempo era uma maravilha, você andava pela cidade tranquilo. Andava, era tranquilo, nesse aspecto sim. Ninguém te assaltava na rua, ou era muito raro acontecer. Em compensação, era uma pobreza maluca. O bairro que eu nasci, onde eu vivi até os 10 anos, o pessoal dizia, quem come, quando o pobre come frango, um dos dois está doente. Porque frango era uma especiaria. Na minha casa tinha frango uma vez por mês. Hoje você vai a qualquer lugar na periferia mais pobre e tem acesso a frango todo dia. Não é? As mudanças foram muito grandes. E eu acho que no total nós estamos melhores. E a juventude atual está melhor do que a juventude, do que a minha juventude foi. Nós éramos sexistas, machistas, tínhamos preconceitos sociais, sexuais terríveis. As mulheres e os homens que eram homossexuais sofriam o diabo, até violência física, era normal, não é? Você imagina, compara isso com hoje. Hoje você, não que as mulheres tenham igualdade com os homens, estão longe disso ainda, mas não se compara ao passado. Claro. Né? Você está aqui trabalhando hoje, no passado você estaria em casa cozinhando para os filhos e para o marido.
A vida é muito diferente da vida da minha mãe, da minha avó, claro, com toda certeza.
Claro. Nós estamos caminhando para frente, é devagar, mais devagar do que a gente gostaria.
Você é muito otimista, Drauzio, e a sua empatia, ela transborda na sua forma de falar, ver o mundo. Como você analisa as questões, de onde vem essa sensibilidade? De onde vem essa tendência, né, que você persiste em alcançar de ver a outra pessoa com humanidade, como ela é?
Eu acho que tem dois aspectos aí. Esses primeiros anos da vida são muito marcantes, não é? Você guarda memórias de quando você tinha 8, 10 anos. Então, os primeiros anos são anos fundamentais. E eu passei esses anos num bairro operário. Minha família morava num quarto. E eu passei a vida jogando bola na fábrica de frente de casa. Tive uma e ali eram cortiços, o Brás era todo formado por cortiços com imigrantes que vinham especialmente da Itália, de Portugal e da Espanha. Então eu vivi essa realidade. Eu sei exatamente como viviam aquelas pessoas, quais eram as dificuldades que eles tinham e como era difícil a vida naquele tempo. E eu gravei isso para sempre. Eu pude estudar. Mas pude estudar por quê? Não porque eu era um menino brilhante, nada. Era um moleque igual aos outros. Eu pude estudar porque meu pai tinha dois empregos, trabalhava até meia-noite e dizia, meus filhos vão estudar. Se eu não tivesse tido esse pai, aos 14 anos eu estava na fábrica. Não teria chegado nem perto de onde eu pude chegar depois. Então, eu guardei isso como uma responsabilidade. À medida que eu fui adquirindo conhecimento numa área como a medicina, que é onde há tantas carências, eu sempre achei que eu tinha uma obrigação de devolver para os outros uma parte do que eu aprendi, pelo menos. E foi isso que me norteou na profissão o tempo inteiro. Não que eu tenha conseguido fazer grandes coisas, mas eu procurei seguir esse caminho.
Mas ser reconhecido pelo que você faz, pelo impacto que você tem na vida das pessoas, por levar tanta informação, democratizar informação que é difícil, que é cara, isso não é um grande feito?
Olha, grande feito, não sei se é grande o feito, mas, na verdade, isso, à medida que eu fui vendo também que isso tinha um impacto social, eu fui ficando cada vez mais animado em fazer. Porque depois, o que aconteceu? À medida que eu comecei a me meter nessa coisa de comunicação, de falar, começou no rádio, e na época quando a AIDS surgiu aqui, que era uma coisa pavorosa, morria todo mundo, né? E eu fui sentindo que isso tinha um impacto social. Eu, em nenhum momento, sinceramente mesmo, em nenhum momento eu falei, olha o que eu estou fazendo. Não, ao contrário, foi aumentando a responsabilidade. E depois, quando veio a televisão, a TV Globo, que me deu acesso a falar para o país,